Graça e paz, um forte abraço desse irmão que vos fala, Marcelo Soares, da Igreja Batista da Esperança, em Nova Iguaçu, Igreja Feliz, para fazer feliz. E este é o nosso podcast Ibene no Ar. Sejam todos bem-vindos a essa nova jornada que começa nesse momento, com esse tema importante para os nossos dias, início do ano de 2021, recomeçar, um grande desafio. E hoje teremos a oportunidade de ouvir do pastor Alonso um pouquinho a respeito desse grande desafio. A revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense escolheu tratar nesse trimestre um pouquinho a respeito da vida, da fé dos nossos irmãos Esdras e Neemias, e você está convidado a nos acompanhar nessa nova jornada da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense.
Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, que Deus possa te cumprir com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Alonso Colares, e coube a mim ser o autor da primeira lição do primeiro trimestre de 2021. E as lições desse trimestre dizem respeito a recomeçar, um grande desafio. Estudo nos livros de Esdras e Neemias. Tenho certeza que você será ricamente abençoado durante todo este tempo em que vamos estudar essas lições. É verdade, o ano que passou foi um ano de muitos desafios, e desafios para milhares e milhões de pessoas ao redor do mundo. Todos enfrentaram a crise financeira, crise de saúde, todos tiveram que adiar os seus sonhos, todos tiveram que enfrentar os desafios de fechar uma loja, fechar um negócio. Todos tiveram o desafio mais doloroso de todos, é o desafio de perder um ente querido. 2021 abre as portas para nós com um momento novo, com um desafio novo, um tempo de recomeçar. E nada melhor do que, quando se pensa em recomeçar, nada melhor do que estudarmos lições preciosas da Palavra de Deus, especialmente nos livros de Esdras e Neemias. Título da lição em que eu tive o privilégio de escrever diz respeito justamente ao título do nosso trimestre, Recomeçar, um grande desafio. Está baseado no livro de Neemias, no capítulo 2, o verso de número 5, que diz assim a palavra de Deus: e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Meus queridos, os livros de Esdras e Neemias têm sido fonte de motivação para muitos servos de Deus, tanto no presente quanto no passado. Nesses preciosos livros, muitos líderes têm se inspirado, encontrado estratégias e motivações para desempenhar bem o seu trabalho, para desempenhar o seu trabalho com sucesso. No entanto, podemos também observar aqui uma importante lição nessas joias da Palavra de Deus: o desafio de recomeçar. Recomeçar não é uma coisa fácil, meus queridos. Recomeçar é uma árdua tarefa que exige muito de nós. Exige um esforço tremendo para conseguirmos suplantar os desafios externos e internos, suplantar os medos, as frustrações. E eles viveram essa dificuldade também. Uma cidade destruída, Jerusalém, completamente abandonada, um povo longe, na Babilônia, um povo distante, e o lugar de adoração o lugar especial de adoração a Deus abandonado, eles enfrentaram o desafio de reconstruir tudo e foram vitoriosos, mesmo com todos esses desafios. Povo distante, lugar de adoração afastado, abandonado, cidade completamente destruída, mas eles foram vencedores. E o que podemos aprender com eles? O que podemos aprender com esses servos de Deus, com esses livros, para também, diante dos desafios que nós enfrentamos, diante dos desafios que estamos a enfrentar neste ano, desafio de recomeçar? Talvez você esteja precisando bastante ouvir essas lições dos livros de Esdras e Neemias. Nós podemos ver alguns elementos importantes aqui que nos mostram qual foi o segredo deles, o segredo desses servos de Deus para vencer, para suplantar os desafios. E repito, quais eram os desafios? Uma cidade destruída, o local de adoração abandonado e o povo distante, povo longe, aculturado à Babilônia. Vamos ver alguns elementos aqui importantes. O primeiro é que eles reconheceram que erraram, aonde erraram. Isso é uma lição muito importante para a vida da gente, reconhecer aonde nós erramos. Muitas pessoas não conseguem vencer ou ter o seu propósito de reconstruir afirmado, porque ao invés de reconhecer onde errou, prefere continuar insistindo nos erros e fracassos de sempre. Mas aprendemos com Esdras e Neemias que eles tinham a exata noção do problema. Eles sabiam exatamente do seu problema, da onde estava o grande problema. Não podemos ter dúvidas quanto ao fato de que tanto Esdras quanto Neemias tinham a certeza de tantos motivos e tantos infortúnios do povo de Israel. Eles sabiam que a causa de tanta dor e sofrimento no cativeiro, de todas as humilhações que o povo sofrera, vinha dos atos constantes, os atos pecaminosos do povo. Ele sabia que o resultado do fracasso do povo era o pecado. Eles tinham a exata dimensão de que se eles quisessem realmente recomeçar, eles tinham que recomeçar da maneira certa, abandonar totalmente a idolatria, que foi a causa dos infortúnios do povo de Israel. Eles sabiam que se eles abandonassem isso, eles tinham todas as probabilidades de serem vencedores. Meus queridos, o pecado realmente traz muitas derrotas para a vida da gente. E a gente precisa tratar o pecado de forma séria. Nós precisamos tratar o mal da nossa vida de forma séria. Porque se nós não tratarmos de forma séria, nós sempre vamos passar por esses processos sempre. Sonhos serem destruídos, situações boas que podemos enfrentar na vida, mas que depois vamos ser destruídos por causa disso. Eles tinham a dimensão de que o povo, o erro do povo, o erro da nação, estava justamente em ser omissos à palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, começar direito a nossa vida. Talvez você esteja vivendo um problema de relacionamento e você sabe que o problema tem uma raiz do pecado. Você sabe que talvez um negócio que foi destruído lá e que você tinha muitos sonhos com aquilo, você sabe que aquilo tem uma raiz no pecado. Não devemos tratar o pecado de forma de brincando, como se estivéssemos brincando, mas devemos tratá-lo com a seriedade que nós precisamos ter com ele. O sofrimento e as humilhações do povo tinham uma origem os atos pecaminosos daquele povo. Podemos notar, porém, tanto na vida de Esdras quanto na vida de Neemias, um coração pronto para a confissão. Aí está a chave da vitória dos dois. Eles tinham um coração maleável, humilde à presença de Deus. Por exemplo, no livro de Esdras, no capítulo 9, verso 7, no livro de Neemias, no capítulo 1, verso 6, há as intenções do coração desses servos do Senhor e o temor de Deus em seus corações. Deus sempre usa pessoas com corações e mentes totalmente voltados a Ele. Meus queridos, quando um indivíduo perde o temor do Senhor, perde a direção de Deus, perde o temor dos mandamentos de Deus, perde o temor de desobedecer a Deus, não quer, ele não tem medo da desobediência, certamente isso é resultado da queda na sua vida. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Sem dúvida, nós precisamos ter muito cuidado com o pecado. Deus também usa pessoas com coração humilde e dispostos a servir. Certamente não será instrumento para o louvor da sua glória pessoas mais intencionadas ou com motivações que geram práticas malignas. É imprescindível ter em mente que o Senhor usa aqueles cujos corações e mentes estejam dispostos a servir e obedecer com humildade e mansidão. Não nos esqueçamos de uma verdade fundamental. O Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Um segundo elemento que nós podemos ver aqui, nesta lição, é o seguinte. O segundo elemento para eles serem vitoriosos foram vencer as frustrações, o medo e a acomodação. Geralmente, quando se encerra abruptamente um processo na nossa vida, nós tendemos a nos acomodar. Quer ver um exemplo? Muitas pessoas ficaram acomodadas para voltar a adorar o Senhor no santuário depois desse processo de pandemia. Quando as igrejas abriram, alguns ficaram, permaneceram em casa. Alguns com medo, é verdade. Outros por prudência, também é verdade. Mas alguns por acomodação. Sabe por quê? Porque eles não deixaram de fazer nenhuma outra atividade da sua vida. Eles continuaram indo no supermercado fazendo compras, eles continuaram indo à farmácia comprando seus remédios, mas eles deixaram de ir à igreja por causa da Covid. A acomodação é um problema sério. Além dos desafios externos que aquele povo estava enfrentando, havia também os desafios internos. E uma pessoa precisa enfrentar para recomeçar. Os reveses da vida, como disse, costumam imprimir muitos elementos negativos na vida da gente. E é necessário recomeçar. Esses três elementos, eles venceram o medo, as frustrações e a acomodação. O medo impede as pessoas de ir adiante, de suplantar os desafios e adversidades da vida. Para aquele povo, por exemplo, poderia ser o medo de perder a estabilidade da Babilônia, o medo dos perigos da viagem, o medo do projeto de reconstrução se mostrar inviável. Esses medos talvez poderiam passar na cabeça daquele povo. Eu poderia dizer até que poderia passar na mente dos seus próprios líderes, mas eles venceram isso. Nós também podemos vencer os medos que nos afligem. O medo de querer recomeçar, achar que não vai dar certo. Às vezes a gente está tão frustrado com a situação que temos medo de recomeçar. A frustração, inclusive, é o segundo elemento. No caso dos exilados da Babilônia, aqueles, especialmente os mais antigos, sabiam a derrota que eles tinham sofrido sob Nabucodonosor. Eles também sabiam de todo o sofrimento que seu povo passou quando chegou na Babilônia, chegar ali, aquela situação toda. Isso tudo gerou uma negatividade na mente muito grande. A frustração também pode ser um grande elemento para impedir que sejamos bem-sucedidos. Às vezes nós ficamos traumatizados com alguma situação e ficamos muito parados e ficamos estatelados diante dos medos, diante do desafio de recomeçar. Meus irmãos, também tem aquilo que já falamos anteriormente, a acomodação. Nem todos os que estavam na Babilônia acabaram por voltar a Jerusalém. O livro de Esther, por exemplo, é um livro que narra a história daqueles que ficaram na Babilônia. a despeito daqueles outros que foram embora. Nós podemos extrair, meus irmãos, alguns exemplos e algumas lições importantes para a nossa vida. O medo, a frustração, a acomodação pode gerar muitos problemas para a gente, muito travamento para a gente começar, recomeçar, para a gente enfrentar novos desafios de recomeçar. Mas quando o projeto é de Deus, quando nós temos a ciência de que o projeto é do Senhor para a nossa vida, nós não precisamos ficar escravos dos medos e das frustrações. É impossível acomodar-se diante daquilo que Deus esperta, diante do projeto que Deus esperta. No livro de Êxodo, capítulo 1, verso 5, há uma frase que dá o start a tudo isso: aqueles cujo espírito Deus despertou. Quando Deus nos desperta, é impossível nós continuarmos presos, parados aos medos, às acomodações e às frustrações. Se coloque diante de Deus, diante do projeto de Deus, saiba, tenha certeza de que aquele projeto é realmente do Senhor e vá em frente, porque se o projeto é de Deus, não tem como dar errado. Sob esse despertamento, aquele povo deixou a Babilônia para trás e seguiu rumo à cidade de Jerusalém para reconstruí-la. Um terceiro elemento que nós podemos ver, uma receita deles para vencer, foi confiar em Deus e planejar as ações. Um dos segredos da boa empreitada de Esdras e Neemias foi o reconhecimento de que a boa mão do Senhor, isso é uma frase muito comum nos livros de Esdras e Neemias, a boa mão do Senhor estava sobre eles. É interessante, curioso, que nós podemos ver aqui dois traços de personalidade. Esdras, por exemplo, quando tem a permissão de ir para Jerusalém, ele não pede nenhum tipo de guarnição, não pede nenhum tipo de ajuda, porque, segundo lá em Esdras 8:22, porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defender do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a boa mão do nosso Deus sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Já Neemias, quando tem a oportunidade de voltar e reconstruir a cidade de Jerusalém, não hesita em solicitar ao rei que o mesmo dê cartas para os governadores da lei do rio para que o permitam passar, para que também o guarda da floresta do rei, Asaf, possa dar mantimentos suficientes para que ele possa, madeira suficiente para que ele possa reconstruir a obra. O que a gente aprende com isso? Um leitor incauto poderia até pensar que a natureza da fé desses dois homens de Deus eram distintas. Talvez Esdras era um homem com mais fé, Neemias não. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade porque nós vemos nos dois livros que a boa mão do Senhor estava sobre eles. Eles tinham temperamentos, eles tinham até planos diferentes, porém uma característica comum: a confiança em Deus. Às vezes, recomeçar com confiança pode esbarrar em nossas limitações e inseguranças devido ao nosso temperamento. Às vezes, existem pessoas com temperamento mais viril, temperamento mais resoluto, temperamento mais enérgico, e às vezes existem pessoas que têm um temperamento mais tímido. Mas nós podemos, colocando a nossa confiança em Deus, podemos crer que o Senhor irá dirigir os nossos passos nos seus projetos, nos seus propósitos e para a glória dele. Foi assim com esses dois homens. Eles planejaram a ação, eles sabiam o que tinham que fazer, mas, sobretudo, eles tinham confiança total no Senhor. A Bíblia diversas vezes nos ensina a não temer algo quando a direção vem do Senhor. Podemos, então, usar todos os meios disponíveis ao nosso alcance. Vencer a insegurança, e caminhar em triunfo, sabendo que a vitória é certa. Eu quero concluir esta nossa lição dizendo assim: sendo assim, recomeçar não é uma tarefa fácil. Imaginemos as ansiedades, privações, provocações que Esdras e Neemias enfrentaram ao longo da caminhada, ao longo de toda essa caminhada de reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Eles certamente enfrentaram perigos internos e externos. Contudo, não desistiram. Eles foram até o fim e saíram vitoriosos. O que impede você de recomeçar um projeto que ficou para trás? Converse com o Senhor sobre isso e peça que Ele revele a sua vontade. Se Deus aprovar, siga em frente. Certamente Deus vai te abençoar. Eu quero fazer agora 3 perguntas que serão as perguntas para o nosso pensar em agir e agir. Primeira pergunta: você identifica alguma insegurança na sua vida para empreender um projeto ou recomeçar algo que foi destruído? O que falta para você vencer esse desafio? Falta você vencer o medo? Falta você vencer a acomodação? Falta você vencer a frustração? Falta você colocar sua confiança em Deus? Falta você planejar bem as ações? O que falta para você vencer esse desafio? Segundo, qual a maior qualidade em Esdras e Neemias para vencer? Coragem, determinação, confiança em Deus. Você se identifica com alguma dessas qualidades em sua vida? Terceiro, você se considera ensinável para aprender com os erros do passado e não mais cometê-los? Se não, o que falta para mudar? É bem verdade, muitas pessoas não conseguem ser vitoriosas em sua vida porque não é ensinável. Não tem humildade o suficiente para aprender com os erros e humildade para reconhecê-los e não mais cometê-los. Você se considera uma pessoa ensinável? Se sim, você está no caminho certo para recomeçar e para vencer todos os desafios da sua vida. Certamente nós vamos aprender muitas lições ao longo desse trimestre. Em cada uma delas, uma lição nova nesse grande processo de recomeçar. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço.
Forte abraço, Pastor Alonso. O pastor trouxe uma mensagem que nos provoca a entender o momento que nós estamos, a refletir sobre ele, a orar sobre isso. Acima de tudo, orar. Acima de tudo, reconhecer os nossos erros. Às vezes eu fico tão espantado, penso tanto nessa palavra de como às vezes a gente não reconhece que em algumas situações da nossa vida a gente tem pecado. Eu queria tanto que nesse momento, nesse final, você refletisse sobre essa mensagem e visse se há algo em você, como diz o salmista, se há algo em mim, ó Deus, que tem te desagradado. Eu simplesmente, irmãos, eu acho que se a gente não tem essa postura sincera diante de Deus, de reconhecer que somos tão pecadores, pequenos somos, miseráveis somos, e precisamos reconhecer os nossos erros, as nossas falhas. Eu penso que hoje é o dia de você pedir perdão. Hoje é o dia de que nós possamos juntos pedir perdão a Deus, reconhecer os nossos erros. E a partir daí, recomeçar. A partir do momento de você se tornar uma pessoa ensinável, como o pastor Alonso muito bem nos provoca no final. Ensinável por quem? Pelo Espírito Santo. através da palavra de Deus, através da nossa regra de fé e conduta, que é a Bíblia. Hoje, por exemplo, eu perguntei para uma pessoa que estava comigo, que estava neste momento de tentar recomeçar, a pergunta que eu fiz é: você crê na Bíblia? E a pessoa me respondeu: eu creio. Então eu prontamente respondi: então obedeça. Não obedeça porque eu estou falando, obedeça porque você crê. E a palavra de Deus é a verdade que nos liberta. Recomece. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Espírito Santo esteja tocando na vida de todos aqueles que são alcançados pelo podcast da Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu. Transforme essas vidas. Transforme, ó Deus, cada um de nós. Olha se há alguma coisa em nós que precisa ser mudado, transformado, e que não haja resistência de nossa parte, ó Senhor, da nossa parte. Como esses irmãos nossos, Esdras e Neemias, eles sem nenhum tipo de arrogância disseram em suas orações humildes: eu pequei. Porque todos nós pecamos, todos nós somos pecadores e precisamos do teu perdão, da tua restauração, da sua libertação, para que nós possamos, todos nós possamos recomeçar, continuar nossa jornada cristã feliz. Felizes, para fazer outras pessoas felizes. Abençoe-nos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém.